JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Vocês estão me ouvindo?
Sim, muito perfeitamente.
Bem. Ah, que bom. Não, é que eu chamei a técnica hoje e a técnica não me deu resposta, então por isso que eu não sabia se eu estava sendo ouvido ou não. Eu falei, valeu, 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 e ninguém deu retorno para o tio. Ih, tá dedando todo mundo? Não, é que eu não sabia se eu estava sendo ouvido.
Tá sendo, ou não,
né? Mas estou sendo ouvido, tá. Portanto, um beijo para a técnica. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Perdeu meu filho? Vai, tá, vai lá nas redes, você encontra tudo. Vamos, temos muita coisa. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Vólio Bene.
Oi.
Bob Furruia. Por que ouvir o É da Coisa? Bom, ouvir o É da Coisa para saber antes, né? Para ficar olhando o tio Rei tentando resolver o problema do ar-condicionado.
Também.
Né? Por exemplo.
É. Faz parte.
Pronto.
Tá virando o será da coisa, né, Reinaldo?
Isso, exatamente. Então é o seguinte. É para o será da coisa. Você ouve para saber o que será. Sim, nós acertamos. Ouve também, o Vale Bene, porque daqui a... Nós vamos encerrar o programa hoje com uma do Chitãozinho Chororó, que eu gosto até um pouquinho mais do que Evidências. Tem um trechinho aí, vai. Tem.
Como é que é? Sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo.
Aê, meu disfarce, né? Do Carlos Cola, do Chico Roque. Digo coisas que não faço, faço coisas que não digo, Bob Furuê. Quem ama faz, menos o Bob Furuê, não, que é uma coisa completamente
sóbria. Tranquila.
Olha aqui. Hoje foi um dia bastante interessante, está sendo ainda na relação do Congresso com o Supremo, com a Constituição e essa coisa toda. Eu até brinquei num texto que eu publiquei no UOL, né, que eu lembrei ontem aqui, havia uma rosa no meio do caminho, no meio do caminho, havia uma rosa no meio do caminho de Arthur Lira. Não é isso? Bom, primeira coisa, havia três mandados de segurança, então vamos aqui, a primeira parte do editorial. Havia três mandados de segurança que pediam a suspensão da votação da PEC dos precatórios. Suspende. A argumentação ali é que tinha havido agressão ao regimento no modo como se deu a emenda aglutinativa e também que se havia desrespeitado o regimento na questão da votação remota. O tio, eu, né? E é por isso que é o será da coisa. Gostei, viu, o Vale Bene? O será da coisa.
Foi bom mesmo.
O será da coisa. O será. Não é assim, ih, será? Não, é não. Será da coisa. Né? Porque o será também na nossa língua, na nossa coisa aqui, é um pouco a dúvida. Ih, será? É, será da coisa. Eu disse que a Rosa não ia se meter nisso. Nós vamos tentar colocar o vídeo no ar.
Vamos. Vai dar certo.
Augusto,
nós
tá lá
vamos
cuidando.
Tentar colocar o vídeo de sexta-feira no ar em que eu tratei do assunto. A ideia é meia tela tio Rei hoje, né? Com esse belo blazer, essa gravata espetacular. E a outra metade é o tio na sexta falando que a Rosa não ia se meter nisso. Como não se meteu? Por isso é o será da coisa. Será? Que a gente consegue? Vamos ver, vai. Será que a Rosa deve interferir? Será que seria prudente que um poder interferisse no outro? Aliás, essa é uma reclamação permanente que existe. Né? Será que um poder deve interferir no outro no meio do procedimento sem que sequer se conheça o resultado da segunda votação? Lembrando que a PEC ela tem um ciclo inteiro, né? E o ciclo inteiro da PEC passa por duas votações numa casa e duas votações na outra. Eu entenderia que dentro do princípio da autocontenção dos poderes, que também existe, né, eu entenderia que o correto seria esperar todo o ciclo, e essa PEC pode ser rejeitada, sem a interferência do Supremo. Eu esperaria todo o ciclo da PEC, e em tendo havido uma irregularidade que de fato afeta fundamento constitucional, então cabe qual recurso? Ação direta de inconstitucionalidade, ADIM. Aí sim. Isso é o que o jurista, com aspas, como diria Deltan Dallagnol, Reinaldo Azevedo faria. Para não correr o risco de um ministro do Supremo interceptar uma votação da Câmara dos Deputados, que afinal de contas contou com 312 votos. Então, segundo o princípio da autocontenção do poder, trata-se no momento de uma questão interna corporis, que diz respeito ao próprio poder, espera-se o ciclo completo, havendo a rejeição, o Supremo não tem de fazer interferência nenhuma. Havendo aprovação, se houve agressão à ordem legal, que afeta a Constituição, e para isso serve o Supremo nesses casos, para as questões que afetam a Constituição, então se recorre com uma ADIM. Melhor do que um mandado de segurança, que interrompe o processo e faz com que um poder interfira no outro. Ficou boa a minha tese, não ficou, não?
Sim.
Eu acho. Tá aí. E o Vólio Bene concordou comigo. Você o Bob silenciou. O Bob falou assim,
eu fiz que sim com a cabeça. Gente,
o Bob falou assim, não. O Vólio Bene ficou boa a minha tese, né? O Vólio Bene imediatamente disse sim. Não, o Bob falou, mais ou menos.
Eu falei sim, fiz assim, ó.
Você fez assim?
Não mostrou nada.
Bom, queridos, é o seguinte, a Rosa Weber resolveu não se meter, né? E nesse particular, eu acho que fez muito bem. É questionável o que se fez ali, eu até disse num comentário aqui de manhã, na Band News FM, sobre a votação remota de quem realmente estava em missão, né? Se o cara está em missão representando a Câmara, deputado ele é, né? Ah, o regimento é omisso a respeito. Bom, votaram ali, né, uma decisão da mesa. Então, acho que a Rosa, nesse particular, fez bem em não se meter, e até eu disse nessa sexta-feira, o que faria o jurista Reinaldo Azevedo? Eu faria rigorosamente o que a Rosa fez. E antecipei aqui que ela não deveria se meter nisso, deixa a coisa rolar. Se depois se constatar que houve agressão à ordem legal, então aí se recorre ao Supremo. O Supremo estará sempre lá. Agora, ainda faltam três etapas. Uma segunda votação, que o Lira diz que pretende manter hoje. Não teve nenhuma mudança de ideia quanto a isso ainda não, né? Dele manter hoje a votação?
Por enquanto, sim.
Vocês me avisam. Uhum. Oi?
Não, mantida por enquanto.
Mantida. É. Então, uma votação, ainda falta a segunda votação na Câmara e depois duas votações no Senado. Por exemplo, ninguém tem a certeza se existem os 49 votos. Necessários no Senado. Então, a ver. Né? E aí, sim, as dificuldades. Por exemplo, o PDT deu 15 votos. Daqueles 312, 15 eram do PDT. Deu aquela crise com Ciro Gomes. Parece que 11 deputados, pelo menos, decidiram agora votar contra. Há 10 votos na primeira votação do PSB, outro partido de oposição. O Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, já disse hoje, gravou um vídeo dizendo, olha aqui, quem quer votar assim não precisa nem ficar no PSB. Então vamos ver se é a mudança. E é claro que o governo então está dizendo aí que eles vão tentar ganhar votos no Centrão, especialmente entre aqueles que se ausentaram, né? Mas eu insisto que é preciso que a gente entenda que existe o espaço de independência entre os poderes e, portanto, acho que de fato não caberia, ainda que se possa questionar essa ou aquela ofensa ao regimento interno, não caberia ao Supremo interceptar nessa fase a votação da PEC. Né? E a Rosa agiu corretamente e, na verdade, segundo aquilo que foi antevisto neste glorioso programa, o Vólio Bene, o Bob Furruia. Muito bem. Agora vamos a outra questão, né, que é a suspensão das emendas do relator. Desde o primeiro dia, eu tenho dito, quando começou essa história aqui, e até o título de um artigo hoje de manhã no UOL, e também já falei aqui, tem uma coisa que o governo já perdeu de cara, não tinha a menor chance de ganhar. E acho que vai ser pelo menos 9-1. Qualquer que seja o resultado da emenda do relator, o desdobramento, mas não está suspensa, calma que eu já chego lá. Qualquer que seja o resultado, uma coisa o governo já perdeu, Bob Furruia, vai ter de ter publicidade. O quê? Publicidade? Isto é, vai ter de publicizar...
Mostrar.
Claro. Mostrar o destino das emendas, o que hoje é impossível. Tá? Então, isso já perdeu. Essa tese já era. Talvez, não sei, o Nunes Marques, mas, olha, será um escândalo se ele não endossar essa parte do voto da Rosa Weber. Tá? Então, isso já foi. Agora, há outra questão, que são as emendas do relator. Né? Olha aqui, se você olhar o regimento interno da Câmara e depois a lei de orçamento de 2020 votada em 2019, e isso foi mantido, né? Você tem no regimento, desde sempre, quatro tipos de emenda. As emendas individuais de cada deputado. O total das emendas individuais não pode superar 1,2% da receita corrente líquida. Você tem as emendas de bancadas estaduais, deputados de São Paulo, não importa o partido, deputados do Rio Grande do Sul, deputados do Amazonas. Você tem as emendas das comissões permanentes. E você tem as emendas do relator. Você já tinha as emendas do relator. Só que, Bob, o que a emenda do relator fazia? Aliás, isso está muito bem explicadinho no voto da Rosa. A emenda do relator era o seguinte, ela servia a fazer ajuste. Ah, sei lá, dois deputados mandando verba para uma mesma obra, o Vólio Bene. Ou então uma impropriedade qualquer ali na elaboração do texto. Aí o relator vai lá e faz um ajuste. Ajuste técnico. Né? Burocrático, quase. Era isso que era a emenda do relator até... Tá longe o troço, hein? Até 2006 era assim. A partir de 2006, o relator passa a ter mais poderes para direcionar verbas do orçamento. Só que isso era público, era conhecido, o que o relator fazia. E, no máximo, as emendas do relator representavam 3% do total. Bom, hoje elas representam praticamente metade. Então, houve um agigantamento das chamadas emendas do relator. Especialmente a partir do orçamento de 2020, que foi votado em 2019. Né? Abriu espaço para isso. E em 2020, com Arthur Lira, bom, aí virou a festa da uva. E aí há problemas sérios. A Rosa já tinha apontado isso na sua liminar, que suspendeu a execução das emendas do relator, portanto, não pode botar dinheiro em emenda do relator agora. E ela manteve esse ponto de vista no seu voto. E aqui é importante saber o que é que se votou até agora e o governo já foi derrotado por 6-0. O governo já foi derrotado por 6-0 na necessidade de tornar públicos os gastos de 2020 e 2021. Não pode mais ter informação secreta a respeito desse assunto. O que está correto é dinheiro público. Por que é que vai ter sigilo? Em nome do quê? Né? Então, acabou. Vai ser obrigado a publicar. E isso o governo já perdeu. Né? E a Rosa manteve suspenso o pagamento, manteve suspensa a execução das emendas do relator. Atenção ao que está escrito no voto dela. Até a votação de mérito desta ação que está sendo julgada. E os ministros endossaram. Logo se coloca uma questão. Vai precisar julgar o mérito. Vai precisar julgar o mérito. Atenção, não se extinguiu a emenda do relator, tá? É bom, é importante falar isso. O Supremo não decidiu zerar a emenda do relator. O Supremo não pode fazer isso. Aí seria uma interferência indevida no outro poder. A questão é o que vai acontecer agora com a emenda do relator. Eu já chego lá. Mas antes, eu quero chamar a atenção aqui para o voto que a Rosa colocou já no começo desta madrugada. Aí voto mesmo, porque ela deu uma liminar, depois ela deu o voto. Então, quanto ao orçamento dos exercícios 2020 e 2021, que seja dada ampla publicidade, acabou, e mais 5 ministros concordaram, a saber, o Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes. Quanto à execução das despesas indicadas pela classificação RP9, que é o código da emenda do relator, que sejam adotadas as providências necessárias para que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas do relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas na plataforma eletrônica. Todo mundo vai poder ter acesso. Tá certo? E a ministra alegou que é o que determina o artigo 37 da Constituição, é o que determina o artigo 163-A da Constituição e o artigo 3º da Lei 12.527. O voto dela está perfeito, fechadinho, correto. E o terceiro item, quanto ao orçamento de 2021, que seja suspensa integral imediatamente, execução até final julgamento, de mérito, desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muito bem, terá de haver o final julgamento. 6 ministros falaram, fica suspenso. Notem, ainda que seja uma votação de caráter, digamos, transitório, porque está dizendo até o final julgamento, é claro que ela já antecipou mérito aqui, ô Valio Bene.
Sim.
Ela está dizendo, como está, não pode ficar. E ela se escuda num estudo do TCU que ela transcreve no voto dela. E o TCU, faz o quê mesmo? O TCU é um órgão de acompanhamento das despesas do Executivo, das decisões do Executivo, em nome do Legislativo. Isto é, o TCU é um órgão do Legislativo que acompanha o modo como o Executivo gasta o dinheiro. E o TCU já havia apontado nas verbas nas emendas do relator, inobservância de quaisquer parâmetros de equidade ou eficiência. Então, não se busca ali direitos iguais entre os parlamentares. Acaba havendo uma categoria especial de parlamentar. O relator usa dinheiro público. Nós já sabemos, o relator, na verdade, é o presidente da Câmara, né? Mas na rubrica das emendas do relator, usa dinheiro público para conquistar apoios entre os parlamentares. inexistência de critérios objetivos orientados pelo princípio da legalidade, impessoalidade, etc. E ausência de sistema centralizado e metodologia uniforme para disponibilização das informações e dados contábeis e orçamentários. Isto é, quando o executivo dá o dinheiro, o Bob Furuya, ele não acompanha mais, dá o dinheiro, acabou, não sei mais o que acontece, não sei para onde vai esse dinheiro. Daí que tem acontecido no meio do caminho, que é mesmo o tratoraço, lembra? Uhum. Ou o Bolsolão, compra superfaturada de máquinas, é, com dinheiro público. Então a Rosa está dizendo, olha aqui, isso está suspenso. Parou, chega com isso. Agora, nós vamos ter que decidir o que fazer. Será que simplesmente a decisão do Supremo, com a decisão do Supremo, o Congresso, Bob Furuya, vai abrir mão, por exemplo, de 16,8 bilhões de verbas orçamentárias? Difícil. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte agora vai caber ao governo e ao Congresso. Muito provavelmente vão ter que mandar, o governo vai ter que propor uma realocação de recursos para saber o que fazer com esse dinheiro. Eu poderia simplesmente usar esse dinheiro, Bob, para diminuir déficit? Poderia. Poderia. 2022 a gente ainda não sabe, porque a PEC está sendo votada. Depende, se a PEC for recusada, aí, quando Deus os acuda, vai ter que repensar tudo. Agora, daquilo que ainda resta gastar, 2021. 2020 já era, vai ter que tornar tudo público. 2021, daquilo que ainda resta gastar. O que é que você faz com esse dinheiro? O Congresso vai ter que chegar uma proposta em entendimento com o executivo. E é claro que isso estará submetido ao critério do Supremo. Olha aqui, não procede a acusação de que o Supremo está se metendo numa prerrogativa do Congresso. Absolutamente não procede. E vocês sabem que se isso estivesse em curso, eu estaria apontando. Como eu apontei no caso de votar ou não votar a PEC. Eu não disse que não caberia ao Supremo se meter numa prerrogativa do Congresso? Esperar? E aí, se houver uma agressão, a lei, então, intervém. Agora, não, não se trata de interferência nenhuma. Insisto, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, o dinheiro sai do conjunto dos brasileiros. Por que é que vai entrar numa maquinaria, num sistema ali do Congresso, de maneira que a gente não conheça o destino desse dinheiro? E aí eu fiz uma proposta hoje, de manhã, no UOL. Falei, olha, que se distribua isso para emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão. Já que a transparência estará garantida. Eu falo isso em nome da equidade, da igualdade entre os parlamentares. Talvez a emenda individual não possa, porque a emenda individual tem essa limitação. No máximo 1,2% da receita corrente líquida. Agora, a emenda de bancada não tem esse limite. A emenda de comissão não tem esse limite. Aí os presidentes das comissões passam a ter mais poder. Agora, o que, de qualquer modo, vai necessariamente acontecer com essa decisão do Supremo, vai diminuir o poder de fogo, por exemplo, do Arthur Lira na, perdoe-me usar esse verbo, na compra de votos no Congresso. Porque é isso que acontece. Olha aqui, muito se falou do Mensalão, que era uma compra de votos, porque afinal de contas se dava dinheiro para partidos votarem com o governo e não sei o que e tal. No volume em que há hoje a compra de consciências, nunca houve nada parecido. Nunca houve nada parecido. Esqueçam. É a maior compra de votos do Congresso da história. E, obviamente, sem controle nenhum. sem transparência nenhuma. Então, isso está enterrado. Eu li aí um texto dizendo, os congressistas agora tentam dar um truque no Supremo, que é para pegar esse dinheiro da emenda do relator e redistribuir entre emendas de comissão, emendas individuais, mas isso não é truque nenhum, gente. É o que tem de acontecer. Claro, Bob Furuya, no mundo ideal, os parlamentares talvez dissessem, não, vamos usar isso para reduzir o déficit. Só que eu lembro que nas emendas do relator, há sim projetos, propostas que são do interesse público, Bob. Nem tudo é sacanagem. Tem sacanagem? Tem. Mesmo quando um parlamentar está sendo privilegiado, lá da cidade X, da cidade Y, está indo dinheiro para aquela região. Né? Uma outra alternativa é dizer, olha, tá bom, saiu como emenda do relator, mas nós vamos tornar públicos esses gastos, vocês vão ver que todos eles procedem, e a partir de agora vamos usar o resto para compensar aqueles que ainda não receberam, por meio de emenda de bancada, eventualmente emenda individual, em suma. Vão ter de apresentar uma proposta. O fundamental, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o centro dessa decisão do Supremo não é caçar recursos que são recursos que o Congresso manipula. Não é isso que o Supremo está fazendo. O centro da decisão do Congresso, aí sim, é a transparência, é a gente saber onde o dinheiro está indo. E como eu já afirmei aqui, olha, haverá sortilégios o bastante. Porque não vai ser difícil você falar assim, o governo tinha uma coisa importante para decidir. Tá, e liberou quanto de verba alguns dias antes? Liberou quanto de verba do orçamento agora, né, em emenda agora, para, por exemplo, votar a PEC? E a gente sabe que houve. Então, ter essas informações é fundamental. E o Supremo está tomando uma decisão corretíssima, aplicando a Constituição. O que estava em curso era uma agressão à Constituição. Artigo 37, fundamentalmente, a República se rege pelas regras da transparência e da publicidade dos atos. O sigilo será sempre exceção numa democracia. Hã? E eu quero terminar esse comentário. Eu não gosto da crítica fácil. Eu gosto da crítica difícil, Bob Furuê. Daquela crítica que Sim. tem que... A pessoa precisa estudar um pouco para fazer. Pode, cara. Ontem, o Arthur Lira... Hoje eu não falei acho Eduardo Cunha nenhuma vez, né? Ontem
não,
o Arthur
não
Lira...
Nenhum.
Fique atento. Ontem o Arthur Lira se encontrou com o Fux. Também estava presente o veneziano, que nome espetacular, o veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, e o líder do governo no Senado. Né? Olha aqui. E aí começou, que absurdo! Aí eu vi alguém muito indignado. Onde já se viu, às vésperas de votação, uma reunião absolutamente imprópria, peraí. O Luiz Fux é presidente supremo. O Arthur Lira é presidente da Câmara. O veneziano Vital do Rego estava representando o presidente do Senado que está na COP26. Qual o problema de presidentes de poderes se encontrarem numa reunião pública? Na sala de audiência. Aliás, já era desespero do Arthur Lira. Ele pode se encontrar quantas vezes ele quiser. O que o Supremo não pode fazer, aí sim, é ter encontrinhos a socapa, a sorrelfa, escondidinho, tentando que o público não saiba, não foi nada disso. E, obviamente, não poderia o presidente do Supremo dizer, não, fiquem tranquilos que eu garanto que o seu pleito será atendido. Aconteceu isso? Não. Mas, o Bob Furuia, adiantou alguma coisa no encontro para os propósitos a que se destinava? Não. Eu antevejo. Eu acho. Claro que eu tenho acertado, hein? Eu acho que haverá uma redistribuição desse dinheiro nessas outras formas de emenda que eu estou falando. A individual não, porque tem o limite, mas comissão, a emenda das bancadas, para que esse dinheiro que está sendo destinado pelo Congresso continue a ser destinado pelo Congresso. Eu diria até que o Supremo ajudou numa democratização do uso desses recursos. Eu acho que é o que vai acontecer. Mas isso não significa driblar a decisão do Supremo. Isso tem nada a ver com aquela reunião. Aquela reunião foi... Você tem o direito de solicitar a reunião... Escuta, todas as vezes, aliás, que o presidente do Supremo, que algum presidente de poder pedir para falar com o presidente do Supremo, eu acho que ele tem que falar. Não pode chegar de surpresa, como já aconteceu, né? Ah, tô indo aí, hein? Ah, aí não. Então não houve problema nenhum nessa reunião. Não interferiu em nada na decisão do Supremo, que fez a coisa certa. Fez a coisa certa. Aliás, as duas coisas certas, né? Não interferindo na votação da PEC, como eu achei que não deveria interferir, e sim dizendo não, como está, o orçamento não pode continuar, o orçamento secreto não pode continuar. Porque isso agride fundamentos da Constituição. Tá claro? Tá claro. E esse negócio aí desse Auxílio Brasil aí, agora eu tô vendo, mas por enquanto, e se a PEC for rejeitada? Eu não sei, Bob Furuia, que eu vou fazer. Não tenho ideia, não. Vai lá. Eu também não gostei dessas decisões do Supremo aí, que fica se metendo. Fica difícil.
Em meia indefinição, né, presidente, da PEC dos precatórios, o governo, o seu governo, o governo Bolsonaro, publicou o decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. E é uma salada, viu, Reinaldo? Sopa de letrinha. Ao todo, são três benefícios básicos. O Primeira Infância, que vai pagar R$ 130,00 por cada criança na família. Tem o Composição Familiar, que vai desembolsar R$ 65,00 para cada jovem que estiver estudando. E tem ainda o chamado Superação de Extrema Pobreza. Haverá ainda outras seis modalidades de auxílio, entre eles Auxílio Esporte Escolar, o Criança Cidadã, que é o Vale Creche, e também o Iniciação Científica Júnior. A medida provisória que cria o Auxílio Brasil ainda aguarda a votação no Congresso. O relator da proposta, que é o deputado federal Marcelo Aro, do PP de Minas, diz que espera essa questão dos precatórios.
Bom, precisa esperar a questão dos precatórios, porque hoje, como está, não há dinheiro. Né? O dinheiro sai dessa PEC dos precatórios. Coisa de 91,3 bilhões, coisa de 50 bilhões para financiar esse programa. Olha aqui, eu tenho lido muita coisa a respeito do Auxílio Brasil e está se criando um excesso de regra para nada. Está se criando um excesso de regra, de subcategorias, que só dificulta o pagamento. Só cria empecilhos para que o dinheiro chegue ao destino final. Isso tem a ver um pouquinho, presta atenção que isso é importante, isso tem a ver um pouquinho com um certo preconceito que há em relação a pobre. Que dia desses o glorioso governador de Minas vocalizou, né? Que é assim, ai, pobre, sabe? Se você deixa o dinheiro meio livre, ele vai gastar tudo em cachaça. Então você precisa ficar criando crivos e dificuldades. Não. Considerando a situação de miséria de boa parte da população brasileira, os extremos de pobreza, coloque o dinheiro na mão das pessoas e elas vão comprar fundamentalmente Bob Furruia, vale bem, comida. Sim. E mesmo com recursos, os recursos individuais, sempre pequenos, do Bolsa Família, porque não é nada estrondoso, quando você pega o conjunto, sim, é um dinheiro razoável. Mas a gente sabe o quanto o Bolsa Família ajudou, por exemplo, a movimentar a economia em pequena, em áreas do interior do Brasil, nos rincões do Brasil. Né? Então eu espero que acabe batendo bom senso. Eu sei que quando a gente fala governo Bolsonaro e bom senso, há sempre um oxímoro aí, tá? Não fale oxímoro, é oxímoro, né? Há sempre uma...
Momento cultural.
Contradição inelutável. Mas eu espero que baixe o bom senso e parem de ficar criando dificuldades adicionais para pagar o Bolsa Família, que eles resolveram rebatizar de Auxílio Brasil, porque, afinal de contas, vem uma disputa eleitoral pela frente. E todo mundo sabe que a última coisa de grande impacto que foi feita na economia, em benefício da população, a gente sabe que foi mesmo Bolsa Família. Né? Tem coisas importantes, por exemplo, a reforma da Previdência foi uma coisa importante para a economia. Eu estou me referindo a coisas a benefícios diretos para a população. E vocês veem que depois nada mais de grande porte foi feito e, portanto, até hoje estamos discutindo o Bolsa Família. Bolsa Família que já teve importância fundamental, lembrei aqui outro dia, na reeleição do Lula em 2006 e continua a ser centro de debate. Olha, bem, estamos discutindo ainda Bolsa Família em 2021. Essa que é a verdade. Né? Esse negócio de combustível, meu Deus do céu, tá difícil esse negócio aí, mas também tem a lado bom disso daí. Vamos lá.
Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse hoje que o governo estuda criar um colchão tributário e uma reserva estabilizadora de preços para conter a alta no preço dos combustíveis. Essa declaração foi dada durante uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, mas o ministro não explicou como as medidas funcionariam nem quando seriam anunciadas. Uma das soluções defendidas por técnicos do governo para resolver a crise é a criação de um fundo de compensação abastecido com recursos da CID, o Imposto Federal. Atualmente, esse dinheiro vem custeando obras do DENIT em estradas e iria, então, para esse fundo compensatório.
A minha questão... Eu sempre disse que eu acho que algo tem de ser feito, as coisas estão ficando realmente muito complicadas. Sem contar, não é só... Sim, a questão dos caminhoneiros é grave, etc., mas tem o efeito dos combustíveis, por exemplo, no espraiamento da inflação. Então, algo tem que ser feito. O que eu lamento, como sempre, nesse governo, eu vou fazer alguma coisa, tá? Precisa fazer alguma coisa. Algo tem que ser feito. Vai, senta, planeja, conversa, ouve interlocutores na sociedade e chega com uma proposta. Não pode ser essa tática da vaca louca. Nós vamos fazer alguma coisa, E os combustíveis ficando mais caros, Bob Furuê, vai.
Isso, ficando mais caros. Em uma semana, o preço da gasolina subiu 2,2% e chega a custar quase R$ 8,00 já. Está chegando a R$ 8,00, Reinaldo. O maior valor encontrado, mais uma vez, no Rio Grande do Sul, R$ 7,99 na cidade de Bagé. Depois vem Minas Gerais, litro da gasolina custando R$ 7,59. Distrito Federal, R$ 7,49. E Pernambuco, R$ 7,43.
É uma pancada. É claro que isso é desgaste para o governo, né? Agora, a União também ganha.
Sim.
Né? É bom lembrar isso, vai.
O presidente vive tentando colocar a culpa do preço alto dos combustíveis nos governadores. Bolsonaro afirma que o ICMS é o principal vilão da gasolina, do diesel. Só que, como a gente já mostrou aqui, a conta não é bem assim. Fica longe disso, para falar a verdade. A Petrobras responde pela maior parte desse preço, tem as transportadoras, o lucro do posto, além de impostos federais como CID, PIS, COFINS. O governo federal, aliás, nunca arrecadou tanto na área de óleo e gás como hoje em dia. Um estudo do Centro Brasileiro de Infraestrutura mostra que a gasolina, o etanol e o diesel caros vão engordar os cofres do governo, que deve arrecadar pelo menos 70 bilhões de reais até o fim desse ano, só com recursos vindos do setor. Segundo Adriano Pires, que é o responsável pelo levantamento, o governo está numa posição muito confortável, criticando os outros e fazendo caixa como nunca.
Bom, e o governo sabe que é verdade. O governo sabe que é verdade. Está fazendo caixa, está sendo fundamental para eles, para ele, governo, e ao mesmo tempo sai atacando todo mundo. Agora, como está, por outro lado, acho que de fato não dá para ficar, até porque já há um consenso que o barril do petróleo vai a 100 dólares, isso terá impacto, não tem jeito, né? E algo tem de ser feito. Agora, eu espero que antes de falar, olha, vamos petar, compareça com uma proposta, atue como se fosse um governo, vai, finge pelo menos, faça um esforço. É isso aí, comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Vocês sabem que eu conheci dois Bob Furuê, né? Conheci o Bob Furuê antes da vacina. Que era um japa liberal, ali com o pé na direita, né? Um pouco conservador. O Bob ficou um pouco mais progressista depois que me conheceu. Que eu sou mais velho, influencio. E eu conheço o Bob pós-vacina. Depois que o Bob foi chipado. Aí depois que o Bob foi chipado, aí apareceu o japa vermelho.
Chipado com C, comuna. Né? Chipado com C, porque tem aquela expressão chipado com S.
É, não, é o chip que mesmo.
É você montar o casal.
Aí eu não posso, porque é o bicho comprometido.
Comprometido,
né?
Tomar bronca.
Mas posso, vamos ver com quem eu vou chipar o Bob. sim, até o Garibaldo, coitado, Garibaldo. Meu Deus!
Coitado.
Tem coisa que às vezes eu acho. Eu tenho um amigo maravilhoso que diz assim: quando alguém fala assim, ah, não, olha, eu tô surpreso com isso, ou então, ah, eu sou uma pessoa inatual, eu já fui. Você fala, não, eu já morri pra esse mundo, eu já nem existo mais.
Vai. O movimento antivacina, Reinaldo, e a extrema-direita americana tem um novo inimigo, você já disse quem é, é o Garibaldo da Vila Sésamo. Põe na tela aí o Garibaldo, é isso mesmo, eu já explico direito pra vocês, mas se você não assistiu, você não lembra, ou não é da tua geração, da tua época, o Garibaldo é um pássaro amarelo, grandão, né, da Vila Sésamo, que é um programa de TV. Quem tá acompanhando pela live pode ver a imagem do Garibaldo, ou em inglês ele é o Big Bird, né. Pois bem, tudo começou quando o personagem infantil, ele fez uma postagem nas redes sociais de incentivo à vacinação contra a Covid no fim de semana, lá nos Estados Unidos. Escreveu o seguinte: eu recebi a vacina contra a Covid hoje, minha asa tá doendo um pouquinho, tá um pouco dolorida, mas ela vai deixar o meu corpo bem protegido, cuidando da minha saúde e da saúde dos outros. Postagem fez sucesso e até o presidente Joe Biden interagiu, elogiando o Garibaldo. mas teve gente que não gostou, Reinaldo. O senador pelo Texas, Ted Cruz, criticou o que chamou de propaganda de governo para crianças. Já a senadora pelo estado do Arizona, Wendy Rogers, foi além e afirmou o seguinte: o Garibaldo é um comunista.
Gente, nós estamos vivendo a era da estupidez mais absoluta. É muito impressionante que no momento em que se está discutindo o Bob Furuya, o Vale o Bene, o metaverso. Bom, eu nem entendi direito o que é além. Não sei se é, o que é além da holografia. Sei lá se eu vou poder, por exemplo, dar uma porrada em alguém no metaverso. Vou poder transar no metaverso. Não sei, alguma coisa vai ter cheiro no metaverso. Mas enfim, estamos discutindo metaverso, que é ciência de ponta. Ciência de ponta, né? E estão discutindo se tomar vacina é coisa de comunista. Olha a enormidade disso. Parece aqueles malucos daquele documentário da Terra Plana, né? Que saem em busca de evidências da Terra Plana usando o GPS, que só existe porque a Terra é redonda. Usa o GPS no carro e sustenta a existência da Terra plana. Quer dizer, há um tipo de burrice que tomou conta de setores importantes, né? E no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, né? Aliás, mais um estudo provando que vacina salva vidas, não custa a gente falar nesses dias, né? Vai.
Um estudo feito na Austrália reforça a importância da imunização contra a Covid-19. Os pesquisadores afirmam que as pessoas não vacinadas têm 16 vezes mais chances de serem internadas em UTIs ou de morrer pela doença. Dados do Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul mostram que apenas 11% das 412 pessoas que morreram no surto da variante Delta, que ocorreu entre julho e outubro, foram vacinadas com as duas doses. E as pessoas que morreram já eram idosas, uma média de 82 anos. Outro dado importante, os vacinados com as duas doses no estado respondem por apenas 3% das pessoas internadas em UTIs, os não vacinados são 63%.
Vacina funciona, tá? E a Terra é redonda. É isso.
Ei, se liga! Oktoberfest Beto Carreiro foi prorrogado até 15 de novembro. Aproveita o feriador para curtir Chopin, Brinquedon, comidas típicas e shows com os Montanari, Vox 3, Cavalinho, Society e muito mais até tardão da noite. Ainda não comprou? Tá pesado na morte da bezerra, é? Compra agora! Em novembro, parque aberto todos os dias.
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Beba com moderação.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê tá ruim, hein, no sentido da rodovia Ayrton Senna, trânsito parado pela Tietê a partir da ponte da Casa Verde. Até lá embaixo a chegada à ponte Ericanduva. A pista expressa é a pior opção, tem que utilizar as outras pistas. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, aí já melhorou a situação. E a chegadinha das rodovias à Marginal do Rio Tietê, também, pelo menos por enquanto, também com boas condições. Dores contínuas e sem explicação pelo corpo todo? Procure um reumato, é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Acesse reumatologia.org.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
A justiça fez a coisa certa aí com esse Flávio aí, que é meu filho. A justiça erra é quando toma decisão a favor do Lula. Agora, toda decisão que for favorável a Flávio Bolsonaro, será uma boa decisão naturalmente. Tá certo? Vamos lá.
É. Bom, quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, presidente, acolheu hoje um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, e anulou todas as decisões tomadas pela Justiça do Rio no início das investigações do caso da rachadinha do peculato. O entendimento dos ministros pode derrubar a investigação desde o começo. Esse esquema envolve a prática de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores de gabinete, a gente já explicou aqui. Flávio Bolsonaro é acusado de enriquecer ao se apropriar dos salários dos funcionários do gabinete no período em que era deputado estadual, hoje senador. Os ministros analisaram o recurso da defesa do senador contra a decisão da quinta turma, que rejeitou em março pedidos para anular todas as decisões tomadas no processo pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, Itabaiana, que foi o magistrado responsável pelo caso durante a investigação. Segundo os advogados, o senador tinha direito a foro privilegiado, foro especial, de deputado estadual, portanto, o caso não poderia ter sido conduzido por um magistrado da primeira instância.
Olha aqui. Não, isso aqui vai ser mel na sopa aí pros moristas. Olha, corrupção e tal. Porque ele só pensa nesse assunto, né? Aliás, amanhã eu devo me filiar ao Podemos. Se chegar à conclusão que o juiz, que há uma questão aí sobre o entendimento do Supremo, o Flávio deixou de ser deputado estadual e passou a ser senador. Como isto aconteceu antes dele ser senador, então o foro não era mais o Supremo, segundo a decisão do Supremo, certo? O Supremo tomou aquela decisão, coisas anteriores ao mandato, o foro não é aqui, para deputados e senadores. Então, o foro não é o Supremo, o foro é o quê? Ele era deputado estadual à época. Então, não era para ir para a primeira instância. Era para ir para o Tribunal de Justiça. Só que quando a coisa começou, a ação começou, ele já não era mais deputado estadual. Ficou no limbo ali. Entendeu? Nem uma coisa, nem outra. E não sendo primeira instância, se esse é o entendimento do tribunal, a investigação foi irregular ainda que as coisas tenham acontecido. E pouco me importa que seja o Flávio. Qual é a minha diferença entre muitas outras, além do perfume, da elegância, enfim, o Bob Furuê, do single malt, tem muitas. Né? Mas qual é a minha diferença para estar canalha bolsonariana, chamei de canalha mesmo, né? Vê lá o sentido de a canalha, né? Humorista ou o que quer que seja, é que eu vou repetir Marco Aurélio, processo não tem capa, né? E pouco me importa se é Flávio, se é Lula, se houve irregularidade na condução do processo, acabou, anula-se e volta ao princípio. Não prescreveu ainda. E se faça a coisa não for adequado. Simples assim. Agora, obviamente, o Lula vai dizer, o Bolsonaro vai dizer que isso aqui é assim, é a quintessência do direito. Nunca houve uma decisão tão sábia como essa. O Bob Furuê. Agora, decisão errada mesmo, segundo eles, é aquela que, por exemplo, beneficiou Lula. Que foi julgado por um juiz suspeito, incompetente. Suspeito porque se evidenciou que ele mantinha uma relação, digamos, imprópria com o réu, né? A visão que ele tinha do réu era comprometida. Juiz este que agora vai disputar a eleição, ou vai disputar a presidência, ou vai disputar o Senado, que está fazendo política, que aliás é o que sempre fez, quando estava na 13ª Vara Federal, agora posando por aí de grande herói da moralidade. É claro que essa decisão da STJ, eles vão falar, ah, tá vendo uma grande conspiração entre os bolsonaristas e os petistas contra a Lava Jato, isso aqui nem é Lava Jato, para comer de conversa, mas contra a Lava Jato, porque não sei o quê, enfim, vai alimentar esse discurso, né? De maneira a passar a impressão que realmente a coisa mais importante, mais urgente que o Brasil tem hoje é isso. Combater a corrupção será sempre uma necessidade, será sempre uma prioridade. Todos os governos têm de estar empenhados nisso. Mas isso é apenas uma obrigação, é apenas um elemento instrumental para manter a sanidade do poder público. O objetivo de um governo não pode ser combater a corrupção. Combater a corrupção pode ser até o objetivo da polícia, um dos objetivos da polícia. Porquanto um dos objetivos da polícia é manter a ordem pública. E combater a corrupção é parte da manutenção dessa ordem pública. Mas isso não é um objetivo. Né? Nós temos de punir as pessoas que cometem faltas segundo as regras do jogo. Fora das regras do jogo, não há jogo. E aí o combate à corrupção acaba, na verdade, em vez de avançar, ele retrocede. Porque ele acaba se comprometendo com questões que são de natureza política. Hã? Então, presidente Jair Bolsonaro, sempre que o senhor for falar assim, ah, porque o fulano tal, se referir ao seu adversário de maneira desairosa, acusando uma conspiração da justiça, para beneficiar o Lula, pergunto, há uma conspiração do STJ para beneficiar o seu filho? E sim, a questão do foro do Flávio ficou incerta. E como eu sou eu falo tudo. Vocês devem se lembrar, meninos, acho que eu já estava aqui, eu fui contra aquela decisão do Supremo de mudar as regras do foro especial.
Sim.
Lembra-se disso?
Uhum.
Porque eu previa que ia dar essas confusões. Eu previa que ia dar essas confusões. Mas isso foi mudado numa questão de ordem ali no Supremo. Quando foro está na Constituição. O foro está na Constituição. Tem que ser PEC para mudar isso. Eu fui contra essa mudança. Aliás, essa mudança ao pé da letra hoje permite que juiz de primeira instância mande prender ministro do Supremo. Se não prender, pelo menos que autue ministro do Supremo. É uma maluquice o que está em curso. E aí nós chegamos a essa situação do Flávio. Ele nem tinha foro no Senado, no Supremo, mesmo sendo senador, porque aconteceu antes. E já não teria mais foro também especial no TJ, porque afinal quando era mais deputado estadual. Bom, mas o fato é que ele tinha mandato. É por isso que fazer feitiçaria com regra do jogo acaba sempre dando errado. Qual é o meu ponto? Cumpra-se a lei. Não é mesmo, Bolsonaro? Hein? Dessa decisão, Vossa Excelência gostou. Certo? Esse negócio aí, agora eu acho que eu vou pro PL, sei lá pra onde eu vou pra qualquer lugar, eu preciso de algum lugar, né?
Jair Bolsonaro afirmou que está 99% fechado com o PL de Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão, e o presidente disse que optou pela filiação porque a burocracia o impediu de criar um partido próprio. Em entrevista hoje a um canal bolsonarista, Jair Bolsonaro tentou explicar a decisão praticamente tomada e falou o seguinte... É pancado o tempo todo, imprensa e qualquer lugar, o que, que eu tenho que fazer? Tocar o barco, seu CD já era. O pessoal critica que o cara tá conversando com o Centrão. Quer que eu converse com o PSOL, PCdoB, que não é o Centrão? E atenção a esse raciocínio que construiu o presidente na sequência. São 513 deputados e 81 senadores. Essa é a minha lagoa, esses são os meus peixes, na minha lagoa, que eu tenho que convencer a votar nas minhas propostas. Quando se fala em Centrão, fui do PP por 20 anos. Essa é a política brasileira, são as condições do campo que você vai ter que entrar pra jogar. Reinaldo, eu só não entendi isso, presidente, vai jogar bola ou vai pra pescaria? Mas de resto tá tudo certo.
Gente, o cara não consegue fazer um... Atenção, vamos para o momento cultural.
Momento cultural.
Existem as metáforas, Bob Furuya, vale bem. Né? Que é quando você trabalha com uma associação de ideias. Né? Você, em razão de uma semelhança que você enxerga. Né? Ah, você vai, a flor da minha vida. Pronto. Pra dar uma... E existe alegoria. Alegoria, o Vólio Bene, é, eu diria assim, numa síntese, alegoria é um conjunto de metáforas encadeadas. Então você costuma ser texto, inclusive, muito bocumoco, quando você fica essa coisa da alegoria. Ah, você é a rosa da minha vida, mas acontece que nesse jardim da existência eu me deparei com espécimes raras. E aí eu vou e continuo ali fazendo uma cascata de metáforas, etc., e forma uma alegoria. Mas as metáforas, pelo menos numa alegoria, elas têm de conversar. A do Bolsonaro. Ah, é meu lago, é meu peixe, é minha bola, é meu campo, é meu não sei o quê. Ah, enfim, a cabeça dele é uma salada. Já me disseram que a conversa pessoal é bastante difícil. É bastante difícil porque, assim, digamos, não tem muito foco. Sabe? Não tem muito foco. E rapidinho, parece que pode ter baixa no PP aí, o povo fala, eu não quero não, vou embora.
Isso, caso o Bolsonaro se filie mesmo ao PL, alguns deputados devem sair da legenda, segundo a Folha de São Paulo, são pelo menos 6 baixas esperadas, 3 na região Nordeste, outras 3 na região Norte. Por outro lado, a direção do PL espera a chegada de vários parlamentares bolsonaristas na legenda.
Vamos junto, né? Rapidamente, porque eu quero... O Reinaldo ainda não fez nenhuma observação a esse respeito. Eu quero falar um pouco disso. O Vólio vai atrasar um pouco, mas depois a gente ajeita.
Tudo bem. Começaram a aumentar na imprensa nos últimos dias notas sobre uma eventual chapa formada pelo ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lula seria o cabeça da chapa e Alckmin o candidato a vice. No desenho imaginado, o ex-governador se filiaria ao PSB de bola e não ao PSD de dado. Os dois sabem, no entanto, que essa possibilidade é remota, mesmo assim vem trocando elogios nos bastidores. Lula, por exemplo, afirmou que com Alckmin de vice poderia dormir tranquilo, porque ele tem experiência, estatura política e ajudaria muito com a governabilidade.
Olha, gente, eu posso errar, né? Mas assim, se eu fosse apostar dinheiro, não apostaria 10 centavos nessa chapa. Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sinceramente. O que é que eu acho, sim, que, por exemplo, o Alckmin indo para o PSD, disputando o governo de São Paulo, uma aliança eventual no segundo turno, caso o PT não esteja no segundo turno, ou algum candidato apoiado pelo PT em princípio, aí acho que isso é possível. Né? Assim como acho possível o apoio do PSD ao Lula no segundo turno, caso seu candidato não chegue, eles querem ver se emplaca o Pacheco. Agora, o Alckmin como vice, não acho que ganha grande coisa para o Lula do ponto de vista eleitoral. Não vejo o Alckmin como um vice, que é uma figura que, assim, no melhor dos mundos, o próprio Lula está deixando claro, é meio decorativo. Né? Se realmente funcionar, é meio decorativo. Quando ele tem chance efetiva de ser governador do estado mais rico do país. E essa chance é real. Não vejo por que se faria isso, mas... Está dito, é isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A
JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Gosta de se manter atualizado das notícias, do dia a dia e dos conteúdos novos? Então vem pra Sky. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, os últimos lançamentos do cinema, as suas séries favoritas, as novelas novas e antigas, desenhos para as crianças e muito esporte. Tem conteúdo pra família toda e pra ninguém brigar pelo sofá. Você pode ver a nossa programação pela TV, celular, tablet ou até mesmo computador. E com Sky pré-pago, você aproveita tudo isso sem mensalidade e só recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Não vai ficar de fora, né? Ligue agora para 0800 940 2357 e vem para Sky. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. E nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
A gente já falou aqui hoje do Garibaldi ser considerado comunista lá nos Estados Unidos, né, por causa da vacina. A psicopatia é internacional, não é só a classe operária que é internacional. Vai.
O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a decisão do governo do Rio Grande do Sul de tornar obrigatório o uso de máscaras nas escolas para alunos a partir dos 3 anos de idade. O presidente indicou que discorda dessa medida e afirmou que vai cobrar uma posição do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o tema. Bolsonaro acrescentou que vai telefonar para o presidente do Conselho Federal de Medicina, que é o Mauro Ribeiro, para ouvir a opinião dele sobre o assunto, declarações dadas em entrevista a um site bolsonarista.
Nossa, mas olha, tem de ouvir mesmo o Mauro Ribeiro, porque olha, se, inclusive é um do que vai ser que a CPI está pedindo indiciamento, né? É uma pessoa realmente, olha, qualificadíssima para isso. Olha, eu já disse aqui que eu posso até entender, não, mas assim, eu compreendo o mecanismo patológico, né, mental, que leva a pessoa, às vezes, a recusar vacina. Ou sei lá o quê. Agora, a máscara realmente é do balacobaco, né? Então, assim, essa decisão da extrema-direita, hoje em escala mundial, e o Jair Bolsonaro faz parte disso, né? De se opor também ao uso de máscara, de se opor à vacina, de fazer opção pela doença. Tá aí. Né? Eu sempre vou lembrar disso. Parte da elite brasileira. Olha o que vocês escolheram para a presidência da República. Né? Sim, não elegeram sozinhos, mas convenho, né? E a Associação Médica Brasileira e os tratamentos ineficazes.
Depois de uma cobrança dessa associação, a AMB, o Ministério da Saúde anunciou que o relatório técnico-científico de um conjunto de orientações sobre o tratamento de pacientes de Covid-19 será finalmente encaminhado para consulta pública num prazo de 10 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Nessa nota, a AMB ressalta que o relatório demonstra por meio por métodos científicos, por meio científico, a ineficácia dos medicamentos que compõem o chamado kit COVID no tratamento de pacientes com essa doença. O relatório aguarda andamento desde 21 de outubro e até o momento não foi especificado quando será a publicação no Diário Oficial, o que faz com que seja impossível dizer com certeza qual vai ser a data de conclusão do processo.
Olha, é o fim da picada isso, né? É aquela história ali, né? Bom, ficou-se sem decisão nenhuma quando a comunidade científica já bateu o martelo a respeito. Mas nós temos no comando do país alguém que notadamente defende o tratamento ineficaz. Nós temos o Conselho Federal de Medicina, que mais do que omisso, né? Faz uma militância em favor desta porcaria, né? E a gente vai restar como o último país do mundo a não ter isso ali cientificamente certificado. Não funciona esta porcaria. Ponto final. Vai bem, eu acabei não marcando tempo aqui, sobrou um tempinho aí.
Acabou de acabar.
Então pronto.
Começamos agora mais um Boletim AliExpress e hoje estamos aqui com Felipe Smoginski, Head de Comunicação e Marketing. Felipe, estamos próximos a 11 de novembro, o que podemos esperar dessa data aqui no Brasil?
Nos dias 11 e 12 de novembro acontece o maior festival de compras do mundo. Aqui no Brasil é possível acessar mais de 900 mil fabricantes de produtos de marcas famosas com preços reduzidos em até 80% pelo AliExpress. Desfrutar de frete gratuito para milhões de itens e de uma logística que vai usar 5 voos fretados, só aqui para o Brasil, para garantir que as compras cheguem ao país em no máximo 7 dias.
Nas redes sociais, já está rolando um desafio com este hit aqui que você ouve um pouquinho.
Se ligue então, garota, só preço da hora. 11 tem tudo que você gosta.
Então, são muitas novidades e descontos incríveis. Esse foi o nosso boletim. Voltamos em breve com mais informações sobre o 1111 do AliExpress.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul tá ruim ainda, viu? Olha, no sentido de Interlagos, parado da ligação até a altura do viaduto Arapsíria. Já tava ruim esse pedaço, ainda teve ocorrência, né? E aí piorou mais ainda a situação. Também congestionada o caminho no sentido da Zona Norte nessa passagem pelo Parque Ibirapuera. O caminho da Domingos de Moraes e Vergueiro funciona melhor. Nos dois sentidos, ajuda a driblar o congestionamento. Sky pré-pago, recargas a partir de R$9,90. Liga agora 3.38522. Sky, a gente se diverte junto.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Ó, depois quando eu digo que o Alcolumbre faz muito bem de não marcar a sabatina do André Mendonça, quer ver? Vai.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado teve hoje a primeira reunião em mais de um mês, foi curta, durou 10 minutos, para votação do relatório sobre emendas da comissão ao orçamento. A sabatina de André Mendonça não foi discutida. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, foi indagado sobre o caso do ex-advogado-geral da União e respondeu apenas: tá tudo parado. Nos bastidores, porém, integrantes do colegiado dão como certa a realização da sabatina no fim desse mês de novembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para o dia 30 até o dia 2 de dezembro um esforço concentrado para sabatinas e votação de indicações de autoridades.
Ah, olha, tudo, talvez aconteça, tudo que puder ser feito para não acontecer, tem de ser feito. Vocês querem ver por quê? Ô, Vale Bene, o Bolsonaro disse como ele enxerga um ministro do Supremo.
Meu Deus. Hoje o presidente fez elogios ao ministro Nunes Marques, indicado por ele a uma cadeira na corte, e Bolsonaro mostrou um pouco como ele vê essa situação do tribunal, como você diz, comparando novamente a um jogo de futebol. Aspas para ele: eu indiquei um para o STF, vamos considerar o presidente que só em caso extremo tem uma participação mais ativa dele. São 10 que decidem lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do STF. Não é que eu mande no voto do Cássio, mas o que eu podia apresentar ao Senado naquele momento era o Cássio.
É o seguinte, olha, eu tenho 10% de mim lá. O Cássio é assim, né? O Cássio é a costela do Jair Bolsonaro. Cuidado em casa, vai ficar com o apelido de Eva. Né? Isso usando, claro, a coisa mítica e mística. É inacreditável. O Bolsonaro vê um ministro do Supremo como uma extensão sua. É claro que um presidente indica alguém por quem ele possa ter alguma simpatia e tal, mas aqui... Não é que eu mande no voto, manda. Segundo está dizendo, manda. Assim como falou que André Mendonça havia se comprometido a almoçar com ele uma vez por semana, a fazer sempre uma oração. Então ele vê o Supremo como um puxadinho do governo. Tomara que não se realize essa sabatina. É isso aí, eu acho que a gente já volta para a música, né, Valdemir?
Isso.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares tem um trânsito congestionado no sentido do interior, desde a saída do Butantã até a passagem pela Granja Viana, até o acesso ali para a região da Avenida São Camilo. Quem segue ainda no sentido do interior vai encontrar novamente trânsito lento na aproximação com Cotia. Quem segue em direção a São Paulo, problemas também pela Raposo na passagem pela Granja Viana. E para variar, né, a Regis também tem congestionamento. No sentido do interior, passagem por Embu das Artes. Seu carro novo ou imóvel está na mão? Faça consórcio Embracon e invista no seu futuro. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação consórcio Embracon. Agora você pode mais.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
De Carlos Cola e Chico Roque, meu disfarce quando a semana Chitãozinho e Chororó. Digo coisas que não faço, faço coisas que não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Olha aí, coisa linda. Vai, até amanhã. Beijo.
Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso. Eu não sou nada, tenho ares de serpente, mas em caso de amor, sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Cada vez eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce. Tão claro que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do ser.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS NEC 0 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.